Olá, eu sou a Andrea Dipp e começa agora mais um Pauta Pública. No episódio de hoje, a literatura como reparação histórica e o papel da escrita para repensar o Brasil. Em junho de 2025, a autora Ana Maria Gonçalves foi eleita para ocupar a cadeira de número 33 da Academia Brasileira de Letras. A alegria da escolha também serviu para destacar o seu ineditismo. Autora de Um Defeito de Cor, é a primeira mulher negra do país a se tornar imortal da academia em seus mais de 128 anos. E a 12ª de toda a história da instituição, com ausências gritantes como da autora Conceição Evaristo, uma das maiores referências literárias do país. Essa discrepância simboliza bem ainda o abismo de representatividade no mercado cultural brasileiro, com recorte de raça, gênero e classe, que espelham as desigualdades do país, situação agravada pela redução do número de leitores. Segundo a 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2024, houve uma diminuição de quase 7 milhões de leitores em 4 anos. Atualmente, cerca de 53% da população brasileira não leu nem parte de um livro nos 3 meses anteriores à pesquisa. E se trata da primeira vez que a proporção de não leitores supera a de leitores no país. A redução foi observada em quase todas as faixas etárias, classes sociais e níveis de escolaridade, exceto entre crianças de 11 a 13 anos de idade e idosos acima dos 70 anos. Com livros mais caros e o mercado mais fechado, a luta para que novas e diversas vozes ocupem espaços na literatura é constante, apesar de ser notável a maior presença de pessoas negras e mulheres nas prateleiras nos últimos anos, resultado também de fenômenos como O Torto Arado, de Tamar Vieira Júnior, O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, e Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, além do próprio Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, que virou até tema de escola de samba. Apesar dessas transformações, ainda há, claro, muito caminho pela frente. E para falar como todo o Brasil ganha com a diversidade literária e o que fazer para que esse processo de inclusão se amplie, a gente conversa hoje com a escritora, professora e jornalista Bianca Santana. Bianca é justamente uma das vozes que ganharam destaque na literatura brasileira nos últimos anos e entre os seus livros está O Apolinária, publicado esse ano pela editora Fósforo, e Quem Limpa, livro infantil lançado pela Companhia das Letrinhas, também publicado em 2025. Bianca, que bom ter você no Pauta. Muito obrigada por aceitar falar com a gente.
Ah, uma alegria enorme para mim. Muito obrigada.
Bianca, você está lançando um livro que é ficção, mas também traz histórias reais e memórias da sua família. Eu estou doida para ler esse livro. E é a sua primeira ficção, né? Conta um pouco para a gente sobre isso.
Olha, Apolinária nem tinha esse nome inicialmente, mas eu abri o arquivo pela primeira vez para começar a registrar algumas histórias que eu ouvi da minha avó em 2014. Eu tinha acabado de escrever o Quando Me Descobri Negra, meu primeiro livro. Ele ainda estava em processo de edição, mas eu estava muito afim de escrever. E as histórias da minha avó sempre pulsaram muito. E eu fui registrando algumas delas ao longo dos anos, sem entender exatamente que formato teria. Porque é uma memória minha, a partir, né, da memória dela, então tem muitas lacunas, né, muitos fragmentos, coisas que não faziam tanto sentido, mas ainda assim um desejo enorme de escrever. Em algum momento, eu achei que podia fazer sentido misturar uma primeira pessoa da minha avó e uma primeira pessoa da neta dela. Num primeiro momento eu, depois eu não queria me colocar tanto, mudei o nome, coloquei uma Jaqueline no livro, aí recuei na Jaqueline, voltei para Bianca e fui escrevendo esse livro em duas vozes, em duas primeiras pessoas, tentando também me amadurecer como escritora, experimentando as diferenças entre essas vozes, né? E aí, no ano passado, eu estava num festival literário e ouvi a Ijaba Cego, que é uma escritora italiana, somali, e ela falou que um dos livros dela, ela só conseguiu escrever quando ela endereçou a uma sobrinha que vivia nos Estados Unidos, que fazia sentido aquela escrita para ela entregar para a sobrinha. Isso me despertou, assim, me deu um clique, e aí eu dediquei o livro para Cecília, minha filha, e depois dessa dedicatória eu consegui encontrar um formato. E fui entendendo que a não-ficção não dava conta da história que eu gostaria de contar. Eu podia experimentar alguns recursos de deixar as lacunas, mas eu também tinha vontade de me aprofundar numa escrita ficcional. Então, me aventurei a partir das histórias que eu ouvi dessas personagens que, de fato, existiram, ficcionalizar, né? Inventar. E aí, inventei não só preenchendo as lacunas e as brechas, como aí também eu ousei inventar mais histórias.
E é muito diferente, né, Bianca, escrever literatura, enfim, escrever ficção, mesmo que tenha dados de realidade, acho que é muito diferente de escrever um livro não ficcional, né?
Muito diferente, e eu achei uma delícia escrever ficção. Porque tem algo, assim, na escrita jornalística, né, na escrita de não ficção, que a gente é um tempo enorme de pesquisa, o que a ficção também exige. No jornalismo, um tempo grande de checagem, e de depois você tentar narrar de algum jeito que faça sentido para quem lê, mas que não cometa erros de informação. Você escreve num espaço muito restrito, né? Como se seus membros ficassem assim apertadinhos. E nessa contenção você tivesse que tentar escrever algo interessante, né? Às vezes até literário. Na ficção, mesmo tendo feito bastante pesquisa, mesmo não tendo desinformação, né? Poder inventar, poder criar, é como se eu fosse sentindo assim, minhas mãos mais soltas, meu pensamento também pudesse ir mais longe, eu pudesse experimentar uma cena. Será que faz sentido? Será que é verossímil? Isso não aconteceu, mas podia ter acontecido. Deixa eu criar aqui, né? A partir das palavras, depois ver se faz sentido mesmo. Eu achei uma delícia, Andréia, muito mesmo.
Bianca, qual é o papel da literatura enquanto ferramenta de reparação histórica?
Reparação é uma palavra muito grande. E mesmo ela ser uma palavra grande, ela não vai dar conta de tudo aquilo que a gente precisa. Quando a gente pensa na história da população negra no Brasil, foram quase 400 anos de escravização legal. Então, imagina, quase 400 anos de pessoas sendo compradas e vendidas, tendo seus corpos e seus direitos violados o tempo inteiro, sofrendo as mais absurdas violências. E a população negra já nascida depois da abolição, descendentes de quem viveu esse trauma do sequestro, da escravidão, além do trauma nunca elaborado, também convive cotidianamente com racismo na sociedade brasileira. Porque como estrutura de sociedade, a gente ainda está no 14 de maio de 1888, não mudou nada. Então, além do trauma da escravidão e do colonialismo, a gente tem a violência do racismo diariamente.
Guilherme Dias Santos Ferreira, um trabalhador de 26 anos, foi morto com um tiro na cabeça após sair do serviço no bairro de Parelheiros. O disparo foi feito por um policial militar, que diz ter reagido a uma tentativa de assalto e confundido o jovem com um dos criminosos.
Isso aconteceu pela cor da pele dele, por nenhuma outra razão. Então, esse racismo cotidiano, ele precisa ser interrompido. A gente precisa, nesse momento, que a população negra tenha os mesmos direitos que o restante da população, direitos que estão assegurados na Constituição. Para aí a gente começar a pensar em reparação, em reparar a dor do trauma, reparar aquilo que foi, reparar a falta de acesso à terra, a falta de herança. Então, tem muito de vida material colocada em reparação. A gente precisa de terra, de escola, de trabalho, de dinheiro, de condição básica de sobrevivência. Tendo dito isso, a literatura me parece muito importante para contar histórias ou silenciadas ou que não foram suficientemente contadas. É como se a gente desse um passo na construção da nossa subjetividade, na cura desses traumas, né? A base da psicanálise é narrar, é contar as histórias e contar de novo, contar de novo. Me parece que a literatura, além da elaboração da pessoa que escreve, tem a elaboração de quem lê e tem uma elaboração de um trauma coletivo tão importante para a sociedade brasileira. Então, eu não diria que essa produção literária negra, ela é reparação, mas ela é um caminho fundamental para uma reparação que eu espero que um dia exista.
Perfeito, e para uma elaboração também, né? Como você coloca, que é tão importante.
tem um componente de denúncia daquilo que é violento, tem um componente de registro e narrar aquilo que é bom, porque a vida da população negra não é só dor. Então, também registrar aquilo que é feliz, que é alegre, que é bom. A literatura também tem esse papel. E esse de narrar o trauma para a gente elaborar, para que possa ser diferente o presente e o futuro.
E qual o significado da Ana Maria Gonçalves entrar para a ABL, na sua opinião? E por que que demorou tanto para que uma mulher negra chegasse nessa posição?
Demorou tanto porque o Brasil é um país racista e machista. Porque assim são as instituições brasileiras.
A escritora mineira Ana Maria Gonçalves se tornou a primeira mulher negra a integrar a Academia Brasileira de Letras nos quase 130 anos da instituição.
E mesmo que a gente não tenha intenção, a gente reproduz racismo se a gente não estiver vigilante sobre isso. A Cida Bento tem esse conceito importante de pacto narcísico da branquitude, em que ela explica pra gente que no jeito como o racismo se conforma no Brasil, os valores daquilo que é considerado de qualidade são valores brancos. E aí você vai construindo noções de mérito sem perceber que essas noções são racistas. Então a literatura de qualidade é essa, 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 e por acaso ela é feita só por pessoas brancas, como se isso fosse um acaso. Se eu não colocar atenção, se eu não admitir que isso é racismo, se eu não me abrir para o exercício fundamental de reconhecer a qualidade de obras e autores negros, se eu não colocar como objetivo enfrentar o racismo, eu vou continuar tendo só pessoas negras, assim como se eu não enfrentar o machismo, eu vou ter só homens na Academia Brasileira de Letras ou em qualquer instituição do Brasil. Demorou muito porque a ABL não tinha colocado o desafio a si mesma de enfrentar o racismo que a constitui, assim como constitui o Brasil. Não tinha colocado para si, com tanta veemência, a necessidade de enfrentar o machismo. Existe um debate por décadas na Academia Brasileira de Letras se uma mulher poderia ou não ser eleita. Imagina, se eu não me engano, a ABL, essa discussão aconteceu por 70 ou 80 anos, décadas de debate até ter uma mulher. Em 185 anos, a Ana Maria Gonçalves é a 13ª mulher eleita. Antes dela, a Miriam Leitão foi a 12ª mulher eleita. É um dado absurdo. Mais absurdo ainda, Ana Maria Gonçalves é a primeira mulher negra eleita para a ABL no Brasil. Sabendo que as mulheres negras publicam literatura de muita qualidade no Brasil desde o século XIX. Desde que a ABL existe, existem livros importantes de mulheres negras publicados no Brasil. Então, me parece que é um movimento de enfrentar o próprio racismo, reconhecendo a qualidade literária, a produção literária de obras de mulheres negras, que existe desde sempre, mas a ABL passa a reconhecer agora.
E ainda falando desse significado, a Miriam Leitão também entrou para a ABL agora, né? Você vê esses movimentos com otimismo, digamos assim, porque parece tão absurdo que a gente ainda tenha que comemorar esse tipo de coisa nesse momento, né? É tão surreal que às vezes a gente nem sabe se deve comemorar ou não. Como que você vê isso?
O discurso de posse da Miriam Leitão foi na medida, porque era a medida entre a celebração e a raiva. Então ela disse, olha, antes de mim, a cadeira 7 já foi ocupada por outra mulher. Mas entre a Diná tomar posse e eu, foram 40 e tantos anos, não sei quantos meses e tantos dias. É muito tempo. Então, quando ela afirma isso desse jeito, é óbvio que ela celebra o fato de ela estar lá, mas ela demarca como a academia está atrasada, como a sociedade brasileira está atrasada e o absurdo que existe nisso, né? E me parece, então, que a gente sempre tem que caminhar nesse lugar de celebrar os avanços, mesmo que eles pareçam tão pequenos diante dos desafios, mas para que a gente também possa ter força de seguir, de continuar. A ABL postou um vídeo bem recente da posse da Miriam, eu achei tão bonito, porque num momento do discurso dela, quando ela exalta as escritoras brasileiras, tem uma imagem de um abraço da Miriam Leitão na Conceição Evaristo, que é uma mulher que já concorreu à ABL, não foi eleita, assim, esse vídeo com esse abraço, eu fiquei, tomara, né? Tomara que depois de Ana Maria Gonçalves tenhamos Conceição Evaristo e tantas outras mulheres negras que produzem uma literatura maravilhosa e merecem estar na academia. Na verdade, a gente merece que elas estejam na academia, porque elas tornam a Academia Brasileira de Letras maior.
Agora uma pausa e a gente já volta.
Meu nome é Natália Viana. Há 5 anos, eu publiquei uma série de reportagens sobre as relações entre o governo americano e os procuradores da Operação Lava Jato, e desde então uma pergunta me atormenta. Os Estados Unidos estão por trás da Lava Jato ou isso é só uma teoria da conspiração? E eu e minhas colegas Alice Maciel e Amanda Audi percorremos milhares de quilômetros, reviramos terabytes de documentos e falamos com dezenas de pessoas para encontrar essa resposta. E você vai acompanhar os bastidores dessa investigação confidencial, as digitais do FBI na Lava Jato, um original Audible produzido pela agência pública.
Está no ar o Nexo no Enem 2025, um projeto gratuito e aberto ao público, com o objetivo de ajudar quem está se preparando para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, que acontece nos dias 9 e 16 de novembro na maior parte do Brasil. O Nexo ajuda estudantes a entenderem o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com clareza, contexto e profundidade. É um conteúdo que informa e aprofunda o pensamento crítico, além de expandir a visão de mundo. Para quem está se preparando para o Enem, ler o jornal é um meio de acompanhar o que importa, de forma acessível e confiável. Faça parte desse projeto pelo nosso canal do WhatsApp e nossa newsletter gratuita.
E você também tem alguns trabalhos voltados para crianças, né? Você lançou recentemente o Quem Limpa. Qual é a sua perspectiva sobre as gerações mais novas em relação ao letramento racial? E como o seu trabalho tem sido recebido pelas crianças?
A Lei 10.639 é uma lei de 2003 que determina que as escolas brasileiras precisam ensinar história e cultura africana e afro-brasileira.
Mas na prática é pouco aplicada. Uma pesquisa feita pelo Instituto Alana, em parceria com a GLEDES, Instituto da Mulher Negra, identificou que 7 em cada 10 secretarias municipais de educação não tinha nenhum profissional ou equipe responsável pelo ensino de história e cultura africana e afro-brasileira.
Bom, a lei tem mais de 20 anos. A gente está longe de estar cumprindo bem a lei. Mas a lei foi fundamental para um movimento do mercado editorial começar a publicar mais autoras e autores negros e das próprias escolas, redes de ensino se movimentarem para, de fato, terem um enfrentamento daquilo que a Sueli Carneiro chama de epistemicídio, que é essa desconsideração daquilo que uma comunidade negra produz como conhecimento, né? Então, a lei ela é muito importante, isso tem mudado as escolas, tem mudado, portanto, essas gerações. Me parece que alguém que passa hoje pela escola, ensino fundamental médio, tem a certeza de que o Brasil é um país racista. Tem a certeza de que enfrentar o racismo é um dos principais desafios do Brasil. Não era assim quando a gente estava na escola, Andrea. Não era assim há 20 anos, né? A gente tanto não aprendia história e cultura africana e brasileira, como falar que racismo existia parecia algo até absurdo. Não, mas calma, racismo, não, veja bem, a gente não é racista, né? Ou admitir que o Brasil é um país racista sem olhar para o próprio racismo, para como o racismo se reproduz. Tinha uma pesquisa famosa, né, do Datafolha, que mais de 90% da população reconhecia que o Brasil era um país racista, mas ninguém se dizia racista. Então veja como é que acontece. Porque o racismo, além de acontecer nas instituições, ele também acontece na discriminação cotidiana. A gente reproduz práticas racistas. E hoje as crianças, os adolescentes, sabem disso. Pelo menos é o que tem parecido para mim. Sabem disso e estão mais dispostas, abertas à conversa. É assim, pelo menos, que eu tenho percebido a recepção dos meus livros. O Quando Me Descobri Negra, ele foi publicado pela primeira vez em 2015. Em 2018, ele foi aprovado no PNLD, de distribuição de livro para bibliotecas escolares, Então, ele é um livro muito presente em escolas públicas do Brasil todo, e até do interior do país. E para mim é sempre uma alegria, uma surpresa muito grande quando alguém posta alguma coisa nas redes sociais, ou quando eu vou em algum lugar e a pessoa fala, nossa, então é você a autora desse livro, porque o livro é mais conhecido que eu, o que é maravilhoso. E um livro que, pelo relato das meninas e dos meninos negros, principalmente, é um livro que ajuda a dar nome. É um livro que, quando foi lido em sala de aula, ajudou a ter conversas delicadas que, muitas vezes, essas pessoas que sofriam a dor do racismo não conseguiam ter com seus colegas. Eu ouço também de professoras, professores que têm um instrumento muito bom para conseguir gerar algum tipo de empatia em crianças não negras para a dor provocada pelo racismo. Então, se as pessoas me falam isso, eu acredito, Andréia, acho que está legal. E agora, mais recentemente, eu publiquei o Quem Limpa, que é um livro que não trata de relações raciais diretamente, mas que trata do trabalho doméstico, de reprodução da vida, que é um tema muito caro ao movimento feminista, né? E também é um movimento, é um tema muito caro para quem discute racismo. Porque em muitas sociedades, as mulheres, historicamente, fazem esse papel de cuidar, servir, limpar. E, em algumas delas, que não têm origem escravocrata, ali no embate feminista, uma demanda para os homens assumirem também esse papel e aí dividir tarefas entre homens e mulheres. Numa sociedade como a brasileira, a gente tinha ali o nosso passado escravocrata e homens e mulheres podiam terceirizar a classe média e as elites esse trabalho que ninguém queria fazer para mulheres pobres, principalmente mulheres negras, mal remuneradas para fazer um trabalho que ninguém queria fazer. E a gente precisa falar sobre isso. Porque o trabalho doméstico mal remunerado e muitas vezes sem nenhum direito é ainda reprodução, a continuidade de práticas racistas e escravocratas no Brasil. Se a gente limpar a nossa sujeira, a gente limpar a nossa privada, a gente tirar o lixo, a gente fazer a nossa comida, é uma prática importante para cuidar da minha vida individual, mas também coletiva, para que o Brasil seja um país menos desigual. No livro infantil, eu não falo isso dessa forma, mas tem ali uma brincadeira com as crianças, né? Num lugar muito, muito distante, ou tudo ficava pronto magicamente, a criança está ali jogando videogame e atrás tem alguém limpando, ou tudo ficava uma bagunça, uma confusão. A Ana Cardoso, que ilustrou o livro, é maravilhosa e teve um jogo muito bom entre palavra e imagem. Né? E aí o texto continua. Não é como aqui, em que todo mundo divide, cada um faz o que pode, a casa fica legal, mesmo que não fique perfeita, e todo mundo fica feliz. Né? E aí as crianças pequenininhas, elas ficam muito felizes por perceberem a ironia, né? E a partir daí elas vão contando como é na vida delas. As crianças maiores, os adolescentes, eles torcem mais o nariz, né? Meus filhos mesmo falaram, nossa, ninguém vai querer ler esse livro. Quem quer falar de Quem Limpa? Eu quero falar.
Muito bom, você estava falando aqui, eu estava lembrando também, né, que você me disse isso uma vez, em alguma conversa que a gente teve, ou entrevista, não me lembro exatamente o contexto, nem o momento, mas eu me lembro da gente ter essa conversa, assim, que você falava, porque parte do movimento feminista tem essa coisa de repetir que as mulheres ficavam presas em casa antigamente, né, e aí você falou, tá, mas que mulheres, de que mulheres a gente está falando, né, porque as mulheres negras sempre trabalharam fora, sempre cuidaram das casas e dos filhos dos outros. Então, de que mulher presa em casa a gente está falando, né?
Exatamente. Por décadas, né, o feminismo brasileiro, o feminismo no mundo, considerava a realidade de mulheres brancas a realidade universal das mulheres. E o movimento de mulheres negras brasileiro foi muito protagonista aqui no mundo todo em falar, opa, não é bem assim. A gente precisa enegrecer esse feminismo. Tem um texto famoso da Sueli Carneiro, Enegrecendo o Feminismo. Que é isso, as mulheres negras nunca foram consideradas frágeis, nunca ninguém quis correr na frente delas para carregar algo pesado, e elas nunca tiveram que brigar para sair de casa e trabalhar. Pelo contrário, se elas não tivessem trabalhado nas ruas desde sempre, elas não teriam tido a sua sobrevivência e a dos seus filhos garantidas depois da abolição. Então, o direito à fragilidade, o direito ao descanso, o direito a poder parar um pouco de trabalhar e correr tanto, é uma pauta feminista, sim, porque é uma pauta das mulheres negras.
Perfeito. E a gente vai se encaminhando aqui para o final da nossa conversa, infelizmente. Mas você estava falando também de como as crianças e os adolescentes estão mais ligados na pauta do racismo, como agora eles entendem um pouco melhor, como isso também é um pouco mais tratado nas escolas. Mas como você vê o papel das redes sociais nisso? Porque, claro, tem muita desinformação, a gente sabe, tem muita informação errada, mas também tem muita disseminação de informações importantes, né? Estou aqui pensando especificamente em crianças e adolescentes. Como você observa o interesse pela literatura e também a pauta antirracista evoluindo ou não nas redes sociais?
Andréa, mesmo pensando no que há de problemático nas redes sociais, nas big techs, nesses algoritmos que direcionam o nosso olhar, eu sigo uma entusiasta das boas possibilidades da internet. Então, a internet, antes das redes sociais, mas também agora, ela permitiu uma proliferação de vozes na esfera pública que a gente não conhecia antes. Sem internet, não tem agência pública. Sem internet, não tem Guilherme, portal Guilherme, disseminando muita informação sobre o movimento de mulheres negras e enfrentamento ao racismo no Brasil. Sem internet, não tem uma expansão da leitura de autoras como Carolina Ana Maria de Jesus, Conceição Evaristo, tantas mulheres negras que hoje a gente lê. A internet foi muito importante para a proliferação das nossas vozes no ambiente digital, ali no começo dos anos 2000, e ela segue muito importante. Porque antes, os grandes veículos de comunicação, as grandes editoras, quem concentrava o poder de publicar e tornar alguém conhecido, mesmo as redes de televisão, não faziam isso, certo? Você ligava a televisão no Brasil, parecia que você estava na Noruega. Você abria o jornal, só tinha temas escritos por pessoas brancas, escolhidos por pessoas brancas como temas importantes. A internet trouxe esse enfrentamento. A internet permitiu mais vozes. Permitiu que mais mulheres negras falassem, escrevessem. E isso pressionou, inclusive, a mídia tradicional hegemônica. Então, a importância da internet é enorme. Eu li pela primeira vez um texto da Sueli Carneiro e da Lélia Gonzalez. Foram textos digitalizados. Eu nunca tinha encontrado cópia de texto físico de nenhuma delas. Foi na internet que eu acessei pela primeira vez esses textos, comecei a lê-los e depois fui atrás dos livros. A tese de doutorado da Sueli Carneiro, publicada em 2005, só foi publicada como livro em 2023. Antes de chegar a uma biblioteca ou a uma livraria e pegar o livro da Sueli Carneiro, eu li no banco de teses da USP por anos. Então, a importância da internet é enorme. As redes sociais, apesar da complexidade e de um discurso de ódio ser privilegiado em detrimento do conhecimento, de um discurso de harmonia, ainda assim ela tem um papel importante na pluralização de vozes, na disseminação de vozes mais diversas. Então, eu sigo entusiasta, sabendo que a gente tem que regulamentar a Big Tech. A gente faz uma terra sem lei. Então, a gente precisa regulamentar para aproveitar tudo aquilo que tem de bom. O lucro dessas empresas não é maior que a democracia, não é maior que o nosso acesso à informação, não é maior que a proteção das crianças.
Bianca, muito obrigada, é sempre muito, muito bom te ouvir, volta sempre, por favor.
Eu que agradeço, muito obrigada, Andréa, delícia conversar com você e falar um pouquinho de Apolinária, estou muito animada com esse livro chegando.
A Pública existe para te contar aquilo que você não costuma ver nas grandes mídias e isso inclui a origem da riqueza e do poder daqueles que ainda mandam no Brasil. A gente consegue investigar isso porque contamos com seu apoio, o apoio dos nossos leitores. Mas ainda temos muito trabalho para fazer. Queremos chegar em famílias do Judiciário, do Legislativo e em mais autoridades do Executivo. Faça uma doação e nos ajude a seguir esse projeto. Acesse apoie.apublica.org. Se preferir, faça um Pix de qualquer valor para contato@apublica.org. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. A dica de hoje é conhecer, na verdade, não só um, mas toda a rede de podcasts da Rádio Guarda-Chuva, com programas para todos os gostos e ouvidos. dos bastidores de grandes reportagens no Vida de Jornalista aos mergulhos narrativos da Rádio Escafandro, das histórias controversas da ciência com o Ciência Suja, as notícias mais importantes do clima com o Bom Dia Fim do Mundo. Procure pelos podcasts da Rádio Guarda-Chuva nas redes sociais e descubra o que colocar na sua playlist depois do Pauta. Boa escuta!
E chegamos ao fim de mais um episódio do Pauta Pública. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. O Pauta é apresentado por Andréa Dipp, que também cuida da entrevista do programa. O roteiro é de Ricardo Teto e a produção é feita por Estela Diogo, com apoio da estagiária Rafaela de Oliveira. A edição do episódio é de Pedro Pastoriz. Na comunicação, a coordenação das redes sociais é de Lorena Morgana, o vídeo para as redes é de Etienne Karen e a publicação no site fica com Guilherme Silva e Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original do programa é do Pedro Vituri e a identidade visual é da Tainá Gonçalves.
Esse episódio usou áudios de Band Jornalismo, TV Record e TV Cultura.
O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Não se esqueça que você também pode contribuir com o nosso trabalho doando qualquer valor ou se tornando aliado por menos de R$1 por dia. Saiba mais em apoie.apublica.org. Um abraço e até sexta que vem.
Um abraço, gente. Até semana que vem.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.